Corinthians está investigando ex-dirigentes. Os ex-dirigentes. Agora, isso aí, essa ação do Ministério Público contra o São Paulo é da atual administração.
Uma denúncia anônima.
Contra a atual administração.
Que data que é isso daí?
Hoje.
Porque tem a dupla notícia que eu vou ler para vocês no dia 4.
E aí,
que é hoje?
9.
Dia 9. Dia 9.
A última.
Do dia 4, a portaria
de informação. A última, 8. Pedidos formais ao Ministério Público Federal. O documento solicita instauração de inquérito civil, requisição de documentos e auditoria independente, bloqueio cautelar de operações suspeitas, atuação do Conselho Tutelar, responsabilização civil e criminal de dirigentes, eventual afastamento cautelar da diretoria investigada. Então é o seguinte, a que ponto chegou o São Paulo Futebol Clube e a sua sacrossanta sala?
O presidente Júlio Casares precisa se manifestar também.
Divulgaram uma nota oficial, tu viu que o São Paulo divulgou uma nota oficial.
Divulgou a nota? Mas uma seria bom uma entrevista, né, do presidente para explicar ponto a ponto dessas denúncias anônimas que foram feitas.
Mas o presidente Casares, eu não gostou que o Trump tenha dado entrevista, porque aí, certo? Pô, o Trump deu entrevista, daqui a pouco eu vou ter que falar também, certo? Então, entendeu? Pô, sabe?
Vocês viram. Bom, fala aí, Quesada,
depois. Então, aqui, nota oficial de São Paulo. Chegou a ler hoje a nota oficial de São Paulo?
Não.
Rapidinho. O São Paulo Futebol Clube respondeu a pedido de esclarecimentos encaminhado pelo Ministério Público a partir de fonte anônima a respeito de atos realizados e aprovados pela atual gestão do clube e seus órgãos de governança interna. O São Paulo segue à disposição para eventuais novas informações e demais esclarecimentos que o órgão julgue necessários, de forma transparente à luz dos procedimentos legais e cabíveis. Ou seja, uma nota, viu? Né? Isso aqui é uma água de salsicha, né? Uma nota protocolar, né?
É notas, né? A gente ficou em cima de notas. Ó, olha o seguinte, no dia 4, a gente entrevistou mais ou menos 2 semanas o Cássio Concerino, né? Que é o promotor que também está investigando as falcatruas no Corinthians. Eu recebi aqui um documento, eu vou ler aqui em um minuto, tá? Porque é muito, muito longo, mas aqui, ó. Ministério Público de São Paulo. Atenção, Capri, Pretos e ouvintes.
Sim.
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, que é nessa linha aí do São Paulo também.
Sim.
Portaria de instauração de inquérito civil. Representado é o Sport Clube Corinthians Paulista. O objeto, noticia de fato que aponta a necessidade de intervenção judicial no Sport Clube Corinthians Paulista em razão de desordem administrativa e frágil situação econômica e financeira, com menção a panorama político que sugere a inviabilidade de modificação do cenário. Aí o texto aqui é super longo, tal, que chegou a esta promotoria de justiça, representação encaminhada pelo promotor, noticiando fatos que recomendariam o pleito de intervenção judicial no Corinthians. E aí, só para encerrar, uma parte que eu achei interessante, determina aqui, né, o promotor de justiça Luiz Ambra Neto o seguinte: instauração de inquérito, nos termos do artigo 18... para apurar os fatos anteriormente descritos, em todas as circunstâncias, determinando desde logo várias providências, né? Dentre elas, nomeando um oficial da promotoria, de nome Silvia Pierre Lopes Nunes, para secretariar os trabalhos. E por aí vai. Ou seja, o Corinthians também está na mira, agora de forma super oficial, da promotoria do Ministério Público de São Paulo, não é? Entendendo que esse assunto de intervenção judicial deixou de ser apenas uma vontade de alguns. Hoje é uma realidade. Nós estamos falando sobre intervenção no Corinthians há mais ou menos 3 meses. Já a gente tinha ouvido um burburinho e tal. E isso agora se transforma em uma realidade. Intervenção judicial. Essa é uma das coisas mais sérias.
Dois gigantes de São Paulo passando pela mesma situação.
Exatamente.
A diferença é que está avaliando as gestões anteriores e quem já saiu, e o outro avaliando a atual gestão. Então, mas é lamentável isso. Olha o São Paulo, denúncia anônima.
Eu acho um conceito errado, viu? Eu acho que deveria, no caso do São Paulo, analisar as passadas e as do Corinthians todas. Inclusive olhando para o atual conselho do Corinthians, né, que avalizou várias e várias vezes no fechamento do ano, não é? As contas corintianas. Todas as contas corintianas foram aprovadas. No São Paulo também.
Todas.
Quem que é o responsável por aprovar essas contas? Tem que ser investigado.
São Paulo nunca levou transfer ban. Levou 2 esse ano.
É.
Pequenos, mas levou.
Claro. Você falou, da falta de entrevistas do presidente do São Paulo, né? Não sei se vocês viram hoje o Carragher, que detonou o Salah. Você viu o que ele falou?
Ex-jogador do Liverpool.
É, hoje ele é comentarista, né? E ele detonou o Salah porque o Salah reclamou que está no banco de reservas lá do Liverpool. Bom, ninguém me abraça aqui. Pelo que eu já fiz, o que eu já fiz pelo clube, eu estou esquecido no banco, ninguém fala comigo. Aí o Carragher chegou e rasgou o Salah. Falou, o Liverpool é muito maior do que você, o Liverpool que te deu tudo que você tem. Rasgou e falou, em 8 anos no clube, ele parou 4 vezes na zona mista para dar entrevista e todas as vezes foi um fiasco. Então se eu ficar reclamando de jogador que não dá entrevista aqui, o Salah, em 8 anos de Liverpool, parou 4 vezes na zona mista.
Vai dormir,
então os caras são estrelas lá e aqui também.
E aqui também.
Todo lugar. É globalizado o negócio. O senhor fica dizendo que só o jogador brasileiro não quer falar, não quer dar entrevista.
É
só dirigente brasileiro não quer dar entrevista. É no mundo inteiro.
É que lá tem um detalhe, lá eles passam na zona mista.
Passam,
aqui eles não passam. Aqui eles saem por uma porta alternativa.
Você sabe que quando eu fui presidente da CESP, né, eu pedi na Federação Paulista e fui atendido, na época, pelo Marco Polo Del Nero, que a federação organizasse uma zona mista na saída dos vestiários, mas não era para obrigar, ninguém era obrigado a falar, mas só para os jogadores passarem ali, para ter um contato com os jornalistas e se eventualmente quisesse parar e falar, estava tudo certo. E foi instituído na época. Você se lembra disso aí, não é, Pretzel? A gente tinha ali na saída dos vestiários, os jogadores passavam na zona mista. Quem queria falar, falava. Quem não queria, ia embora. E tá tudo certo. E eu acho que é do jogo, né? Faz parte.
Estive no Corinthians no domingo, fiz o jogo. Depois eu fui fazer lá com o Neto o apito final. Passaram pela zona mista o goleiro, o Cauê, e o Carrillo. E sempre tem uma porta que a gente não vê, né?
Não, eles vão embora.
O resto não vê ninguém. Ah, e os jogadores do Juventude que passaram ali pela Nissagol.
Passaram ali toda hora,
claro. E o técnico que passou depois de todo mundo ter ido embora. Não, o Dorival.
O Dorival.
Que estava lá com a família e tal. Mas é realmente... hoje o Liverpool venceu o jogo, né?
1-0 na Inter.
E o Salah ficou no
banco de novo, né?
No banco outra vez.
Não, né? E aí o Arne Slot foi perguntado ontem, né? Pelas declarações do Salah, porque a entrevista foi muito dura, domingo, onde ele sábado, onde ele detonou o treinador.
Isso.
E ele falou, eu não tenho nada contra ele. Não tenho absolutamente nada contra ele. Ele é que tem que resolver a situação aí.
Certo. Jogar bola.
Exatamente.
Né? E por falar em banco, e essa para entender é difícil, né? O Chelsea não contou hoje com o Estevão, que ficou no banco e perdeu na Itália para Atalanta, 2-1.
É estranho o Chelsea, né? Porque o Chelsea perdeu também no fim de semana pelo campeonato inglês. É
estranho.
Não é uma equipe consistente.
João Pedro fez o gol, né? Ele fez o gol.
Apesar de ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, não é um time consistente. É um time bom, mas não é consistente. Amanhã tem um jogão, né? Real Madrid, Manchester City, e se o Real perder, o Xabi Alonso pode ser demitido pelo Florentino Pérez.
Não deu muita liga lá o Xabi.
Ele ficou brabo hoje porque recuperaram a fúria do Vinícius Júnior, né, no clássico contra o Barcelona. E aí ele ficou brabo. Por que essa pergunta agora? Isso aí já passou.
O Zidane está chegando lá, né? O Zidane logo assume.
Mas parece que o Zidane não quer, né? Porque ele está esperando a seleção francesa.
Tem a seleção da França.
Outro nome que eles falaram agora. Qual é o outro nome aí, cara? Tem outro nome agora. Foram dois nomes.
Vanderlei Luxemburgo?
Não. O Zidane. E quem era o outro nome que...
Ramon Dias.
Klopp,
o que você acha? O Ramon Dias assumiu o Real Madrid. Ele dura quantas horas?
Foi um...
Eu tenho sentimento também.
Não, Ramon seu, não, né? Família Dias.
Família Dias,
Ramon pai e filho.
Emiliano, desembarcando no Santiago Bernabéu.
A passagem deles por Porto Alegre é uma das piores da história do Inter. Só isso. Se bem que o melhor primeiro tempo do ano foi com Ramon Dias e Emiliano contra o Santos.
Pois é. Mas os trabalhos são tão pobres que a gente está tentando buscar o primeiro tempo bom de um time.
Exatamente.
Tipo, um bom primeiro tempo do Corinthians contra o Flamengo. Perdeu o jogo, mas fez um bom primeiro tempo. Né?
O Santos... No final das contas, aquele empate foi bom para os dois, né? Porque se um dos dois ganha aquele jogo,
se o Inter ganha,
provavelmente o Santos estaria rebaixado. Se o Santos vencesse, o Inter também teria sido rebaixado.
Naquele jogo, o Inter foi a 41 pontos. O Inter depois perdeu pro Vasco e perdeu pro São Paulo, certo? Ele ficou com 41. O Santos, naquele jogo, ele foi a 38. Só que o Santos ganhou os outros 9 pontos. E aí terminou com 47. Se o Santos perde, ele ficaria com 37. Não mudaria muito, ele terminaria com 46. Então, a derrota também não seria nenhum absurdo pro Santos.
Ô, Bretzel, quem que vai treinar o Inter?
Não está definido, estão falando do D'Alessandro, o Abel como...
D'Alessandro?
Estou antecipando, ó. O Abel como diretor, coordenador técnico, e o D'Alessandro seria o técnico. É o início do fim, estou te falando. Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Isso é uma invenção gigantesca, né? Se isso realmente...
O D'Alessandro pode vir a ser um grande treinador, mas é uma aposta. É uma aposta, né? Você teria que trazer um treinador aí já rodado para ter uma certeza maior de sucesso.
O presidente tinha que ir embora. É uma aposta. Tinha que sair o presidente e recomeçar em um ano.
Agora teve muito boleiro danado lá no Internacional também, Pretzel. Muito boleiro que se encostou lá no Internacional.
Mas pelo que eu sei, o elenco não curte o D'Alessandro. O D'Alessandro é meio oportunista, né? Eu ganho, eles perdem.
O Carpini sai do Juventude?
Já saiu.
Já, né? Já saiu. E o Mano vai sair do Grêmio.
Já saiu.
Estão falando em Luiz Castro no Grêmio? Sim,
que pode ser anunciado amanhã.
Luiz Castro?
Luiz Castro, pode ser anunciado amanhã.
Luiz Castro é um baita treinador, hein?
Um bom treinador.
Você traria quem pro Inter?
É uma boa pergunta.
Você traria o Luiz Castro?
Não tem dinheiro. Eu botaria o Mozart. Voltar às origens, primeiro acertar a defesa, certo? Começar o time pela defesa. O Inter tem que fazer 45 pontos. É que assim, ó, a melhor resposta do final de semana foi a do Crespo. O que você pretende para 2026, né? 45 pontos. Ah, é, porque depois dos 45 pontos começa a temporada. Foi a melhor frase que teve de um treinador, certo? Sabendo da sua limitação.
Ou seja,
a temporada começa depois de 45 pontos.
É isso.
É assim mesmo, para alguns times.
Que pobreza, né? O técnico do São Paulo não tem culpa ter falado isso, ele foi até sincerão, né? Foi. Mas falar um negócio desse, né? O São Paulo entrar num campeonato preocupado em fazer 45 pontos para não correr o risco de ser rebaixado. Aí a mesma coisa pro Corinthians, pro Santos, pros dois gaúchos, o Inter e o Grêmio. O Atlético Mineiro também, gente. Nossa, terrível. Que bagunça aquilo lá.
O Scarpa e o Hulk não querem ficar se o São Paulo ficar. Olha só que...
E a folha de pagamento também, do Atlético?
Também
é. Não quer ficar se...
O Scarpa e o Hulk querem ir embora se o São Paulo ficar.
São Paulo também é
o
cara
duro. O São Paulo deu entrevista domingo, depois do 5-0, dizendo que precisa de jogadores saudáveis e jovens.
Nossa, que ambientão, hein?
Que legal, hein? Mas ele tá errado. Hoje não consegue mais fazer time só com um cara com 35 anos.
Não.
Do jeito
não,
que
cada
tá.
Cada vez, né? Menos.
Não, o calendário.
Você só faz time com Messi porque ele é ET e é com isso. Cristiano Ronaldo.
Tu não consegue mais fazer só com veteranos. O Cruzeiro em 19 caiu, além da confusão de gestão, o Cruzeiro tinha 9 jogadores acima de 30 anos entre os titulares. Também era um problema.
Teve um campeonato brasileiro, Cruzeiro e Fluminense entraram em campo já tem um tempinho. Não tinha um jogador com menos de 30 anos em campo.
É verdade.
Lembra? Foi em 2000 que? Vai, 15 ou 17. Capri, 22 jogadores em campo. Para não falar que todos não. Tinha um que tinha 29 que ia fazer 30 naquela temporada. Eu não lembro o nome. Mas os 22 jogadores na faixa dos 30 para cima, cara. Cara, não dá.
Incrível.
Não dá.
O time do último ano de gestão do Duílio Monteiro Alves?
Sim.
Eram os amigos do Duílio.
Gil.
Todos acima de 30. Gil.
Juliano.
Wagner, Juliano, Fábio Santos, Renato Augusto, tudo acima de 30.
Paulo Bueno teve uma passagem lá também.
Teve péssima segunda.
Cássio. Não conta muito, mas tudo bem.
Agora, vamos falar um pouquinho do Flamengo aqui às 8h08, porque amanhã o Flamengo começa essa caminhada aí rumo à tentativa da Copa Intercontinental. É campeão do mundo também, né? Teve a Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, no meio do ano.
Chelsea campeão.
E vai ter agora a Copa Intercontinental. É campeão do mundo também.
Também é campeão do mundo.
Então, Flamengo e Cruz Azul. Que é o jogo dessa quarta-feira, 14h, pelo horário de Brasília. Vocês acham que o Flamengo tem boa chance de ser campeão do mundo?
Eu acho que é um jogo duro. É um jogo duro, mas...
Tem três jogos para ser campeão do mundo.
No fim de semana, o Cruz Azul jogou uma semifinal do torneio lá do mexicano. De um dos torneios mexicanos. Foi um jogo duríssimo, quer dizer... Eles estão mais cansados que o Flamengo. Jogaram duas partidas. O treinador, sabe quem é o treinador? É o argentino que ele treinou o Cruzeiro ano passado, Nicolás Larcamón.
Larcamón.
Deixa eu ver aqui. Acho que é Larcamón.
Foi mal, né?
Perdeu. Larcamón. Nicolás Larcamón. 41 anos. Esse é o técnico do Cruz Azul. Treinou o Cruzeiro ano passado. Quando o Ronaldo ainda estava na SAF ainda.
Mas o Cruz Azul fez na temporada, ainda na temporada, no ano, contando o ano, fez 20 e poucos jogos a menos que o
a diferença
que é o Flamengo. Exatamente. O que se joga aqui no Brasil realmente é um negócio extraordinário. Ah, Capri, eu acho que tem chance de passar. O duro vai chegar à final e jogar contra o Paris Saint-Germain, né? Aí o nível é outro.
Não, é demais.
Mas o Flamengo não foi mal no Mundial, né? Não foi, ele ganhou do Chelsea. O jogo contra o Bayern de Munique, ele jogou. É que o Bayern de Munique naquele dia estava super inspirado, jogou muita bola, né? Foi 4-2 o jogo, né? Mas ah, eu acho que não vai fazer feio. Acho que não vai fazer feio. Os brasileiros não têm feito feio nos últimos anos, né? O Palmeiras encarou lá o Chelsea. Teve um jogo. Teve um jogo. O Flamengo enfrentou o Liverpool.
Sim.
Teve um jogo. Depois teve eliminações aí para Tigres e Al Hilal. Tá, ok. Mas quando chegou a final, não tomou de 4, de 5, né? Teve jogo ali. É que os times são muito fortes, né?
É, o Chelsea era forte, passado, o Liverpool
muito forte.
Deu vexame na Libertadores. Né? O Flamengo caiu pro Peñarol, lembra?
Sim.
Com o Tite de técnico.
Isso sim.
Né? Foi terrível, né? Terrível.
Tite, hein?
Aliás, o Tite estava no Bola de Prata ontem. Achei estranho.
Ele estava lá na entrega dos prêmios? Estava,
deu entrevista coletiva e tal.
Acho que o Tite é novo, né? O Tite tem 60 e...
Ele é de 61.
Pois, 61?
Ele é de 61, tá com 64.
64 anos de idade.
Mais uns 10 anos, se quiser.
Ah, é, o Tite...
Se o joelho deixar, né? Ele operou o joelho, viu, Capri?
Ah, é?
É, porque...
Menisco.
Eu não sei se você teve contato com os últimos tempos aí com o Tite, mas a gente teve. O Tite estava com dificuldade para andar.
É mesmo.
Andava, né? Mancando. Sim,
ponta
mancando,
do joelho.
Desde a época de jogador, enfim.
Ele se aposentou com 27 anos por causa de uma lesão no joelho.
Sim. Mas eu acho que o Tite é novo. Eu gosto do Tite como treinador. Cometeu erros na seleção brasileira. A gente já cansou de falar aqui. Mas eu acho que o Tite ainda tem ainda coisa para entregar para o futebol. Eu acho que ele... Pra
a passagem no Flamengo, né, Caprito? Não achou? Ele sabe...
Ele
se encolheu no Flamengo.
Ele ainda estava muito...
Ele se encolheu no Flamengo.
Ali ele ainda estava muito ressentido por tudo que aconteceu na Copa, né?
Mas ele ficou encolhido no Flamengo. As entrevistas, ele levava o filho dele e o Kleber Xavier para as entrevistas.
É porque ele ainda... Ô, Pretzel, algumas pessoas não conseguem... Ó, o Felipão, por exemplo. O Felipão conseguiu relevar bem o negócio do 7-1.
Sim.
Né? Ele levou bem aí.
Foi campeão
até
depois.
Até porque foi campeão do mundo, né? Então.
Mas ele foi esperto, né? Porque logo depois da Copa ele aceita um convite para trabalhar no Grêmio.
No
né?
Grêmio.
É.
E foi campeão brasileiro no Palmeiras.
E para não ficar aquele negócio brasileiro. Toda hora, né? Cadê o Filipão? Isso, cadê o Filipão? Cadê... Ele foi lá, deu a entrevista, falou: ó, não falo mais de 7-1 e vambora.
E foi campeão brasileiro no Palmeiras.
E o Tite ganhou mais. A sensação que fica é que o Tite não consegue. Ele não consegue resolver bem essas passagens dele pela seleção e os fracassos. Ele não, parece que ele está eternamente incomodado com isso.
Uma tristeza eterna.
Uma tristeza eterna, é um incômodo eterno.
Ele tinha certeza, sabe? Que ele ia ganhar a Copa do Catar, ele tinha certeza. A comissão técnica tinha 35 pessoas, que ia viajar o mundo. Eu quero ver o canguru pulando na Austrália, pode ir lá ver. Não tem problema, é verdade ou não é?
Nossa, a comissão técnica é inchadíssima.
Tem um jogador na Sibéria, viu? Que joga lá no, certo? No Alasca e na Sibéria. O cara mora no iglu. Pode ir lá ver.
Perdemos por um detalhe para a Croácia também.
Perdeu.
Porque a Croácia depois fez uma semifinal com a Argentina.
Não sei se seríamos campeões do mundo, viu? Porque a Argentina e a França estavam jogando mais do que o Brasil.
Mas o Capri, a gente estava lá, vai.
A final que eles fizeram, a final que os dois times fizeram.
Mas os argentinos estavam comemorando o título já mesmo antes de enfrentar a Holanda. Porque como o Brasil tinha caído, os caras botaram, pô, se a gente passar pela Holanda agora, ninguém mais segura a gente, né? E não...
Imagina o Brasil e a Argentina.
França e a Argentina fizeram um jogo de altíssimo nível. Olha, foi uma das melhores finais da história das Copas.
Eu acho que foi a maior, não foi a maior?
Pode ser.
Se a gente for relembrar, eu acho que foi a maior.
Tecnicamente falando,
Capri, eu acho que alguma coisa me diz que se o Brasil tivesse chegado à final contra a França, seria um jogaço também. Não sei se a gente ganharia, mas acho que seria um jogaço também.
Então, eu acho que contra a França e contra a Argentina nós
teríamos muitas dificuldades. O Neymar fez uma boa partida contra a Croácia. Ele não foi mal. Inclusive a jogada do gol que ele faz a tabelinha ali e tal, né, foi com o Rodrigo e com o Paquetá,
foi,
né?
Foi.
Ele já tinha tentado fazer aquela jogada umas duas, três vezes no jogo.
Mas no primeiro tempo a Croácia dominou.
A Croácia fez uma marcação excepcional. E o Modric jogou
do
muito.
Brasil existiu.
Enfim.
E o Casemiro, né? Eu achei o Casemiro bem, bem discreto, né? O Modric, um amigão dele.
Foi.
Né? O Modric atropelou.
Há três anos e meio o homem estava discreto. Imagine agora, né?
Mas agora é o seguinte, né? Agora ele tem o Ancelotti fungando no cangote dele ali. O Tite, isso talvez tenha sido uma falha na questão do Tite. A relação dele com o Neymar, por exemplo. Uma relação. Era uma relação ali.
Então, mas como será
mais
agora?
De amizade do que profissional. Ele tinha dificuldade de cobrar o Neymar.
Se o Neymar pisar agora na seleção, como é que vai ser?
Então, o Ancelotti é outra pegada.
Não, mas será que será?
Ah, sim.
Será que será, como diz a música?
Ah, sim, sem dúvida.
Eu não sei, viu, Capriete?
O Ancelotti chama o Neymar. É o seguinte.
Eu quero ver.
Aqui você é mais um jogador aqui. Ele vai ser mais um.
Se fizer
vai
isso, eu tiro o chapéu.
Do Ancelotti,
tiro o chapéu,
se vai fizer ter o respeito do cara, que todo mundo merece respeito. Sim. Tá tudo certo.
Você tem certeza
agora
disso?
Agora não pode ter privilégio.
Você tem certeza disso?
A Ancelotti não dá para ter privilégio.
Capri do céu,
o Ancelotti dirigiu os maiores jogadores do planeta.
Eu também acho.
Dirigiu os caras do nível do Neymar.
Sim, um outro detalhe.
Então ele sabe como tratar
ele
com
é
esses
maior
caras
que a seleção.
Aí.
O Ancelotti é maior que a seleção.
A seleção, quando estrear na Copa do Mundo contra Marrocos, estará completando 3 anos e meio da última partida em Copa, que foi contra a Croácia que a gente citou aqui.
Isso.
Digamos que o Neymar vá pra Copa, tá? Vamos lá, vamos esperar. Aí vai escalar a seleção o seu Ancelotti. Goleiro, Alisson. Titular da Copa. Militão, não sei se vai pra Copa, porque ele se machucou.
Ah, se machucou.
Tudo bem. Digamos que ele jogue. Militão, mais um. Marquinhos, outro. Alexandre, outro. Bruno Guimarães e Casimiro.
Isso.
Vini.
Sim.
Rodrigo.
Rafinha.
Rafinha. Neymar. E ainda Paquetá. Não vai escalar todo mundo.
E o Estevão ainda.
Não, mas eu tô falando dos caras que estiveram na Copa de 2022.
Ah, não,
Capri,
na Copa, sim.
É a mesma seleção 3 anos e meio depois. É isso que eu não me conformo. Não tô dizendo que o Ancelotti tá errado, mas não tem jogador.
Não tem muito jogador.
Você não consegue escalar outros caras, cara.
Realmente não.
Richarlison.
É porque o nosso futebol já não revela mais como revelávamos antes.
Que pobreza,
antes,
hein?
A gente fazia 3 seleções para disputar uma Copa do Mundo, lembra? Eu, quantas vezes eu fiz quando era moleque, escrevia lá no caderno 3 seleções, 3 times possíveis.
O terceiro time era
Brasil.
Bom demais.
Pô, bom pra caramba de disputar uma Copa pelo Brasil.
Hoje a França faz 3, o Brasil faz 1.
Faz 1.
Hoje a França faz 3 seleções.
Verdade.
Mudou.
Isso a CBF tem que entender.
Pra mim é a grande favorita.
Urgentemente. É, isso que eu não entendo na estrutura do futebol brasileiro. Tá todo mundo vendo a coisa ruir, geração após geração, ano após ano. A gente vem caindo tecnicamente, ano após ano, e a estrutura do futebol brasileiro não se mexe para interromper isso.
Exatamente.
Tá todo mundo olhando, vendo, enxergando que nós temos um problema. A gente não revela mais craques, a gente não revela mais a quantidade de grandes jogadores e craques. A gente ainda revela bons jogadores, mas os craques não mais, e ninguém está fazendo nada. A CBF não intervém nisso, de falar, olha, atenção, vamos montar aqui o centro de formação da CBF, e aqui vai ser formação de excelência, sei lá, qualquer coisa.
O que o Marrocos fez
alguma
agora.
Alguma coisa tem que ser feita para resgatar, porque senão, se continuar desse jeito, é só ano após ano, insucesso com insucesso. Jogadores que não são revelados. Gerações, safras medianas, mais ou menos, igual a de todo mundo. Quando nós tínhamos gerações diferentes, quando o futebol brasileiro era diferente e nós éramos conhecidos exatamente porque tínhamos material humano, mão de obra, pé de obra de muita qualidade, bem diferente dos demais, hoje a gente está igual a todo mundo.
Igual. Marrocos está fazendo isso. Centro de treinamento de excelência para todas as categorias.
Sendo campeão na base.
Campeão do sub-20. Em cima da Argentina, chegou na semifinal do Sub-17, quarta colocada no profissional.
Não é por acaso.
E terceiro na Olimpíada.
Agora eu tava dando uma olhada aqui, Prestes e Capri, né? Puxa vida, de 98 para cá são 7 Copas, né? Contando 98. A França chegou a 4 finais de Copas do Mundo.
4 finais.
A seleção
teve que deu um vexame em 10, né? Que aí houve a intervenção do governo. Caiu na primeira fase.
Mas, poxa, é um pacotão, né? Sim, sim. 2 vices e 2 finais. E aí a França soube fazer um negócio que eu acho muito legal. Ela aproveitou bem essa coisa dos imigrantes, né?
Sim.
Seja ali na África do Norte, né? Com a Argélia, Líbano, o próprio Marrocos, ou usando a África Negra. Porque os jogadores são excepcionais.
Que a Holanda faz muito também com as suas colônias também, não é?
Se bem que Curaçao, vocês viram, né? Curaçao não tem um jogador nascido em Curaçao, é tudo holandês. Falei, esses caras. Aí não, pô, virou bagunça.
Virou
até o técnico holandês, ou o Dica de Advocate. Pô, eu falei, pô, é brincadeira.
E tem 73 anos
já. 73 anos.
Já dirigiu a Holanda na Copa.
Veterano,
né?
Copa que o Dick Avocati
não dirigiu, foi, não, mas... foi 90, 98, era o Gus Hiddink.
Foi
Gus Hiddink, 98. Não foi 94?
Acho que foi o Avocati.
Acho que foi, deixa eu ver.
94, acho que sim.
E tinha o Gus Hiddink, né, também.
Esse 98.
98,
Aí 2006 era o Van Basten. E 2010 era aquele cara que eu fui cobrir a Holanda, quando o Brasil foi enfrentar a Holanda, Bert van Marwijk.
Uma mala, né?
Massa, aliás, eu fui lá fazer Holanda, você gosta de dar entrevista, né? Eu chego lá, o assessor holandês, uma simpatia, um senhor de uns 70 anos, Capri, olhou assim pra mim, né? Você é brasileiro? Tem como fazer entrevista? Sim. Quem você quer entrevistar? Olha só, Capri. Eu falei, olha... Olhei assim, né? Os caras que falavam espanhol jogaram no Barcelona, né? Aí eu falei, Frank de Boer, Cocu, né? E o outro senhor, Bert van Marwijk. Ele olhou assim, ok.
Voltou com os três daqui a pouco.
Espera aqui. Aí tá, passou um tempo, café, cookies, certo? Sanduíche, ô Pedro Coen.
Isso é bom, hein?
Tudo à vontade, certo? No centro de treinamento deles. Cheio de
holandês. Até pretzel tinha lá
pra holandês. Comer. Aí daqui a pouco, o que que faz o cara da seleção holandesa, o senhor, né? Com dois auxiliares. Coloca o nome dos caras que iam dar entrevista. Com placa. Na parede, né? Então botaram aqui, ó. Cocu, Frank de Boer, certo? E mais um jogador, acho que foi De Jong, isso que foi expulso, inclusive, na final. Né? E aí ele chegou pra mim assim, ó. Entrevista, quanto tempo tu quiser. Aí eu perguntei, e o treinador ainda, perguntei, né, chato, né, repórter chato, né.
Já trouxe dois aqui,
E o técnico, né, não vai falar, mas você só falou rápido assim, não vai dar entrevista, ok.
Vai dar hoje não.
Aí fui lá e entrevistei, não sei se tu te lembra, trouxe no Esporte Debate, Frank de Boer e Cocu. E o De Jong, enquanto eu tava entrevistando os dois, ele falou com dois holandeses e foi embora.
Dupla do Ajax e depois do Barcelona.
Exatamente.
Ó, o Dick Advocati treinou realmente a Holanda em 94, era ele.
Era ele.
Capri tava lá acompanhando a seleção. E 2006, eu lembrava que tinha treinado a Coreia, mas não lembrava o ano. Ele treinou a seleção da Coreia na Alemanha em 2006.
Olha.
Quem?
Olha.
O Dick Advocati.
Ah, é.
Tá indo para mais uma.
E o Pedro Coen tem qual informação aí, Pedro?
Era isso, Capri. Ia dizer que ele treinou a Holanda em 1994, imagina, queçada. E também treinou em duas outras oportunidades, em 2004 e 2017. Ele foi técnico da seleção holandesa.
Qual foi o treinador brasileiro, quiz pra ti, que treinou 5 seleções diferentes em Copas do Mundo?
Boa pergunta, hein? Olha, eu vou...
Fácil, irmão.
É uma dica.
Essa é fácil, hein? É o nome de uma árvore frutífera.
Barreira. Tá vivo ainda.
Não é ser tão fácil assim, né?
Eu não sei se ele sabia disso.
Não, foi um mangueira.
Daqui a pouco ele fala. Uma nogueira.
Mangueira.
Ou nogueira daqui a pouco.
A propósito, o Barreira foi demitido durante a Copa de 98.
Foi.
Lembra?
É verdade.
Lembra disso? Coitado do Barreira.
Pois, hein?
Foi demitido durante a Copa.
Era o técnico campeão do mundo. Era até então o técnico
o rei lá ficou pé da vida. Vou demitir esse cara. Demitiu o Parreira. Outro cara também que... Lembra do Bora Milutinovic?
Opa!
Esse
foi
o técnico do Estado.
Copas também.
Nigéria.
Esse também falava com todo mundo.
Esse era gente boa demais.
Era simpático.
Ele mexe, ele tava nos treinos da seleção, Bora Milutinovic.
Agora em 2010, que
a seleção brasileira.
Tu tava com a seleção e eu lá no centro de imprensa, né? Capri lembra, né? Eu percorri, eu fiz 73 entrevistas.
Legal.
Aí o Arrigo Sacchi não podia me enxergar, porque ele me enxergava, eu ficava perto da...
Já chamava o prédio de Xandão.
Falei, eu ficava perto da Al Jazeera, saída do programa deles, ficava de plantão, né? E aí ele me enxergava, não abro, não sei o que. Daí eu fui, pô, a Itália caiu fora na primeira fase, preciso nem ouvir, né? Fui caminhando, então vamos, não sei o que, eu caminhando com ele, e aí repórter mala, vou fazer uma crise aqui, né? O que o senhor acha da Itália campeã do mundo? Cai fora na primeira fase. Marcello Lippi foi um vexame? Aí ele parou, senhor. O dedo em risco. Marcello Lippi é campeão do mundo. E foi embora. O respeito do
bem cara. Corpura, né? Tá.
Eu
bem
botei,
corpura,
tá? Eu botei no programa, manchete de Arrigo Sacchi, viu? Quis fazer Marcello uma crise.
Marcello Lippi é campeão,
Do mundo.
Muito bom. Porque
a Itália foi um vexame, né? A Itália num grupo com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia caiu fora. Na primeira fase.
Ô, Capri, só pra fechar, tá? O maior campeão da Copa do Brasil é o Felipão, tá? Felipão, 4 títulos. Boa. Se o
Dorival
ganhar...
Mas por 4 times diferentes, Felipão também?
Não, o Felipão 2 vezes Palmeiras, Grêmio e Criciúma.
Grêmio e Criciúma.
Né? Não, é 4 só o que você falou, só o
Dorival.
Só o Dorival.
Se Dorival conseguir.
Se conseguir.
Espetáculo.
Bom, vamos pro intervalo aqui, ó. Oito. Vocês falam, hein? Pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Vocês não param
hoje,
de falar.
Hoje, depois de 20, depois de 54 minutos com conteúdo na veia, acho que virou uma constatação perigosa.
Eu acho que dois caras caíram
hoje. Eu acho também. Eu acho que hoje houve uma convicção total, hoje, uma constatação de que com nós três é melhor.
Deixa eu mandar um abraço pro Manuel. Alô, Manu, grande caboclinho, tá lá em Uberaba ouvindo a gente, ele e o Zaidan. Grande caboclinho, grande Manuel. Um abração pra ele, um abração pro Zaidan também. E...
ação pra eles.
O Pretzel, pô, desbloqueia o Fábio Pucci aí. Ah, para, cara. Pedindo pra você desbloquear ele aí.
Pô, e nós trabalhamos juntos lá no estúdio dele, tem um baita estúdio ali na Vila...
É, eu gravo meu podcast
ali
lá.
Na Vila Olímpia ali, viu?
Três telas.
PIB alto ali, viu? Produto interno bruto forte ali.
Desbloqueia ele aí, ele me pede todo dia pra você desbloquear ele, vai. Pô. Vamos lá, desbloqueia agora,
amanhã,
vai.
Amanhã eu desbloqueio, amanhã.
Ah, hoje, agora, não,
amanhã,
vai.
Amanhã, sabe por quê?
E agora,
eu tava comentando o Palmeiras. Ah. Eu me dou bem com ele. Aí eu fiz uma crítica ao Palmeiras.
Não, mas ele prometeu que ele não vai no WhatsApp, mandar mensagem.
Ele não disse assim, ó, pô, Preto, eu discordo de ti. Não. Ele me xingou no WhatsApp,
não, mas ele falou que não vai mais xingar. Desbloqueia ele aí, vamos ver. Vai. Mas é um momento histórico aqui. Eu vou tirar uma foto desse momento. Não, vai lá. Momento em que Alexandre Pretzel... Eu vou mandar pra ele aqui, tá. No momento que você está...
Está me fazendo um pedido
momento
delicado.
Momento que você está desbloqueando o Fábio Pucci. Esse
tá
é um momento histórico.
Está me fazendo um pedido delicado.
Então. E o Fábio Pucci não vai mais se xingar e não vai mais te cornetar. Olha lá, está desbloqueando o Fábio Pucci nesse exato momento.
Você atenção. Bloqueou esse cara. Tá
aqui. Aí, olha lá. Agora desbloqueia atenção, ele. Aí,
ó, tem apagar conversa e desbloquear. O que, que eu faço, Michel? apago o contato ou desbloqueio?
Vai, Preto, desbloqueia ele aí.
Pensado, o teu voto. Desbloqueio ou apago
Não, desbloqueia.
Pedro, desbloqueia.
Desbloqueia.
Bloqueia.
Tá bom, então bloqueia, lá. Pedido teu, hein,
mas, cara. Se xingar outra vez, bloqueia. Desbloqueia,
olha lá. Atenção, ó.
Desbloquear.
Desbloqueou. Aê, Fábio Pucci, viu só? Não vai cornetar, hein, Fábio Pucci? Ele manda mensagem pra mim cornetando, falando do Palmeiras. Tá bom, tá desbloqueado já, Fábio. Aí vai.
Um abraço a Ricardo Storelli também, que trabalhou com o Fábio Pucci, gente fina demais.
Tá bom. Vamos pro intervalo, já voltamos aqui com o Esporte em Debate.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Assunção.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp. Do início ao fim da jornada, mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte. Rádio
Assunção. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Oito e meia. Vamos girar o nosso time aqui, Michel Lopes. Vamos lá, Michel.
Giro dos clubes no Esporte em Debate.
Corinthians, Pedro Coy.
Os 30 jogadores do elenco do Corinthians viajaram para Belo Horizonte para a partida contra o Cruzeiro, válida pela semifinal da Copa do Brasil. Ranieri, o volante, é dúvida com incômodo no tornozelo. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza no gol com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Martínez, Carrilho, Maicon e Bidon, e no ataque a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay. A tendência é que Garro fique no banco por opção técnica.
Agora o destaque é do Palmeiras com Bruno Miliozzi.
Mesmo durante as férias, alguns jogadores do Palmeiras permanecem fazendo atividades de recuperação na academia de futebol. Casos de Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, que tem planejamento para que em 2026 comecem o ano à disposição de Abel Ferreira. Sobre o mercado da bola, Marcelo Lomba tem a proposta de renovação em mãos, ainda não respondeu ao Alviverde, pode permanecer por mais um ano na equipe. O Verdão também se movimenta em busca de contratações, busca de 5 a 6 nomes para a próxima temporada. João Arias é monitorado, mas a situação é tida como difícil. Atualmente colombiano deseja permanecer no Wolverhampton, na Inglaterra.
São Paulo, Paulo do Vale.
Ministério Público cobra do São Paulo respostas em temas considerados vitais na gestão Casares. A venda de jovens formados no clube por preços considerados baixos, o déficit na temporada de 24, a parceria com a Galápagos e cessão de Cotia, 30% do valor, e uma sociedade do filho do presidente Casares com um empresário que tem atletas na base do tricolor. Gestão temerária é a acusação anônima que coloca o Ministério Público na rota do tricolor paulista. E a oposição se une. Três grupos viram apenas um. Salve o tricolor paulista, que agora reúne 41 conselheiros de oposição.
Vamos agora com o Santos, Lucas Bueno.
O Santos ativou a cláusula de obrigação de compra do atacante Álvaro Barreal junto ao FC Cincinnati dos Estados Unidos no valor de $4 milhões, cerca de R$21,6 milhões. A compra foi confirmada após o jogador atingir as metas previstas em contrato, com participação em pelo menos 65% das partidas, atuando por mais de 30 minutos. Com isso, o argentino assinou vínculo definitivo com o clube até dezembro de 2028.
Agora, a portuguesa, Guilherme Agrela.
A portuguesa acertou a contratação do zagueiro Carlos Lima por empréstimo até o final de 2026. Ele chega junto ao Toshigi City do Japão e retorna ao Brasil depois de 5 anos jogando fora do país. O contrato de Carlos prevê uma cláusula de compra não obrigatória e é o 7º reforço da Lusa para o ano que vem.
Rio Grande do Sul em destaque, Leonardo Moll.
O Grêmio se aproxima da contratação do técnico português Luiz Castro. Após a saída do técnico Mano Menezes, este é o nome mais cotado para assumir a Casa Mata na próxima temporada, considerando uma negociação envolvendo R$2 milhões para a sua comissão técnica. Já o Internacional recusou nesta terça-feira a oferta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. Valores foram considerados baixos pela direção colorada, que está mais confiante após sondagens de clubes de Portugal e França por este jogador e, claro, buscando o valor projetado na janela de transferência, cerca de €12 milhões, R$75 milhões.
BH, Thiago Fernandes.
O presidente da SAF Cruzeirense, Pedro Lourenço, falou sobre a situação de Leonardo Jardim. Afinal, o treinador fica ou deixa o Cruzeiro ao término de 2025?
Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser, né? Eu já propus fazer um contrato com ele de 5 anos. Eu paro com ele todos os dias, quase tudo. Hoje mesmo eu tive uma reunião grande com ele. O Jardim é um cara espetacular. É, a gente deve muito a ele o trabalho que fez no Cruzeiro. Ele é um técnico excepcional. É, a gente tem amizade muito grande. E tem a vontade dele de não ser técnico mais. Mas a gente está conversando. Eu espero que ele continue com a gente mais ano que vem, que é Libertadores. E esperamos que ele não deixe a gente, ele fique com a gente. Fica, Jardim.
Esse Pedro Lourenço falando sobre o futuro do técnico Leonardo Jardim, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O treinador ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil à frente da equipe mineira.
E para encerrar o futebol internacional, Guilherme Maciel.
Atacante Kylian Mbappé virou dúvida para o confronto entre Real Madrid e Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa. O jogador não treinou na véspera do jogo devido a 2 lesões. Ele sofreu uma fratura no dedo anelar da mão esquerda e ainda sente um desconforto muscular na perna esquerda. Além do francês, o clube espanhol enfrenta uma onda de desfalques. Ao menos 7 jogadores importantes já são oficialmente baixas para a partida.
Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Rádio Assunção. Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora, ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero, qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Atenção! Esta chamada é para você que ainda não é anunciante da equipe esportiva da Rádio Assunção e precisa fazer um anúncio relâmpago e barato. Venha para cá, entra no anúncio relâmpago. É prático, barato, no Pique e no Pix. Tudo pelo WhatsApp, do início ao fim da jornada. Mande seu texto para 859-9743-0620. Venha para o anúncio relâmpago da nossa equipe de esportes. Rádio Assunção AM 620, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção. De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. Um bom dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa.
YK 590, 620 kHz.
Rádio Assunção AM,
Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YK 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Agora 10 horas e 8 minutos, você está aqui na Rádio Bandeirantes e a Rádio Bandeirantes presta serviço após cerca de 6 horas. Chega ao fim a paralisação surpresa hoje dos motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo. Decisão que saiu de uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes e também donos de empresas de ônibus e representantes dos sindicatos, do sindicato dos motoristas e também cobradores. Desta reunião saiu a decisão de interromper a paralisação iniciada na tarde desta terça-feira. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, as empresas de ônibus se comprometeram a pagar o 13º salário dos funcionários em 12 de dezembro e os ônibus vão voltar a operar amanhã, circulação normal em São Paulo. Também de acordo com o prefeito, caso as empresas não honrem o pagamento, a Prefeitura da Capital vai iniciar um processo de intervenção para a substituição da administração dessas empresas. A reunião nesta terça-feira reuniu diversos integrantes do alto escalão da gestão municipal e também dos sindicatos patronais e também dos motoristas. Esta paralisação nesta terça-feira que gerou uma série de transtornos para quem circula aqui na capital paulista. O paulistano teve muita dificuldade para voltar para casa, não bastasse a chuva que atingiu a cidade durante todo o dia. Faltou ônibus, né, para que as pessoas pudessem retornar para casa num fim de tarde, depois de muito trabalho. Mesmo serviços de aplicativo geraram muitos custos para quem ainda demandava um carro no fim da tarde. Os táxis lotados, sistemas de trens também, metrô e trens aqui da região metropolitana, ficaram superlotados, gerando muito transtorno. Então, informação prestação de serviço aqui da Rádio Bandeirantes. Amanhã, circulação normal aos poucos. A tendência é que os ônibus voltem a circular na capital paulista, inclusive os ônibus que circulam na madrugada, segundo a Prefeitura de São Paulo. Agora 10h10, a gente segue de olho no noticiário, acompanhando tudo o que acontece na cidade de São Paulo. Informação sempre em primeira mão aqui para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que segue conosco, porque vem na sequência a transmissão conjunta aqui da Rádio Bandeirantes e da Band News TV com o jornal Edição da Noite na Band News TV.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Na Rádio Bandeirantes, com a Band News TV. Band News, edição da noite.
E aí vai ficar um pouco estranho o Supremo declarar a Constituição inconstitucional. Mas cá entre nós, não terá sido, se isso acontecer, né, não terá sido a primeira vez.
Agora, Schiller, aí não, né? Porque teve toda essa questão da tramitação exatamente para deixar mais claro que todo mundo já entendia assim. Se o Supremo pegar e continuar entendendo inconstitucional, aí é confronto, aí quer confrontar os poderes mesmo, né? Não é...
Pois é. Não é nenhuma novidade, né? Isso. Quer dizer,
pior é que não é.
Se nós tivéssemos uma política de autocontenção do Supremo, como aliás foi prometido por N presidentes que assumiram recentemente o Supremo Tribunal Federal, obviamente esse assunto, pela sua natureza, por tudo que envolve o impacto econômico, o tema da segurança jurídica, a natureza constitucional, o fato de que eventualmente o constituinte deliberou nesta direção, mas não usou todas as expressões do detalhamento que eventualmente seria desejável para esta definição, cabe ao Congresso Nacional. Afinal de contas, é o Congresso Nacional que expressa o desejo do país, o desejo do eleitor brasileiro, a pluralidade, a diversidade de visões estão representadas no Congresso Nacional. A federação está representada hoje no Congresso Nacional, por isso tem três, a gente paga 3 senadores por estado, exatamente para fazer essa representação. Agora vamos lá, de outro lado, você tem o quê? 11 ministros, funcionários públicos, que não têm mandato, que não foram eleitos por ninguém, para fazerem cumprir as leis e a Constituição. Se o Congresso Nacional, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, delibera por ampla maioria um projeto de emenda à Constituição, portanto, passa, é incorporada à Constituição brasileira, cabe ao Supremo fazer cumprir. Quer dizer, só na distorção brasileira você pode ter um conflito entre a decisão majoritária na Suprema Corte e uma PEC aprovada no Congresso Nacional. Então vamos ver, é muito curioso isso. Não seria a primeira vez, mas cá entre nós é muito curioso.
Agora, Schiller, o fato do dia hoje, em termos de imagens, né, é o que aconteceu na Câmara, Glauber Braga sentando na cadeira do presidente Hugo Mota, sendo retirado dali à força, né, e a situação envolvendo depois a imprensa que foi calada, que é um absurdo o que aconteceu ali, tira a imprensa, o presidente voltou e já disse que quer apurar tudo o que aconteceu em relação à retirada da imprensa no plenário. Mas vamos lá. A questão, Glauber Braga, tem mais ele, Zambelli e Ramagem estão aí para ter votadas pelo plenário nas cassações dos três. A mesa já definiu que Eduardo Bolsonaro deve ser votado pela mesa. Essa situação, Schiller.
Vamos lá. Primeiro, no artigo 52, é claro, precisa haver deliberação do plenário por maioria para a cassação de mandatos, com trânsito em julgado, condenações com trânsito em julgado, que é o caso, né? Especialmente do delegado, deputado Ramagem, certo? Quer dizer, a gente já conversou sobre isso aqui, eu pude escrever sobre isso, na minha visão é insofismável. Quer dizer, a Constituição diz lá, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes determinou que a mesa da Câmara declarasse extinto o mandato, com base num dos incisos do artigo 52, que fala em faltas, olha interessante, faltas de um terço das sessões do período legislativo, certo? Como o deputado está condenado, trânsito em julgado e decretado a prisão, né, em regime fechado, se supõe que ele não vai poder participar das sessões, então não vai poder participar, votar lá da cadeia, né? No caso ele está fugido, mas está com a condenação, está condenado em regime fechado. Então, como se supõe que ele não vai comparecer, né, nos próximos, sei lá, cento e tantos dias, já se caça o mandato por conta. É uma cassação por impossibilidade de comparecimento futura, né, ou por futuro não comparecimento. Na minha visão, isso é muito estranho. Tem que aplicar o outro inciso do artigo, que diz o seguinte: uma vez transitada em julgado a condenação, isto é remetido à Câmara, que delibera a perda do mandato ou não. Ponto. É o que está na Constituição. A gente tem uma dificuldade no Brasil de ler o que está escrito na Constituição, né, e fazer funcionar o sistema de poderes independentes, freios e contrapesos. É, por mais que isso possa desagradar muita gente, e aqui é irrelevante que seja um deputado de direita ou de esquerda, é uma prerrogativa colocada na Constituição. A perda do mandato, a extinção do mandato, por trânsito em julgado, é só ler lá na Constituição, cabe à direção da Câmara. Não tem nenhum, ou do Senado, né, se for senador ou deputado. Não existe nenhuma lei no Brasil, nenhum artigo da Constituição que determine que parlamentares devam perder o mandato por suposição de que não irão comparecer e, portanto, terão faltas, e a partir daí nós não podemos antecipar um fato futuro. Quer dizer, um fato futuro, que se o deputado de fato faltou um terço, aí ele perde. Aí é uma determinação direta da mesa, não é? Mas no caso de trânsito em julgado, condenação, deliberação da Câmara. Então, se o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, agora anda batendo forte na mesa, tomando decisões mais duras, etc., tomar essa decisão de colocar de fato no plenário para deliberação destes casos, bem que faz, porque é exatamente uma prerrogativa do Congresso. Quebra de decoro. Se o Congresso considerar que houve quebra de decoro por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, bom, vai fazer a sua deliberação, né? E aí é uma questão de avaliação política, né, que deve ser feita dentro da Casa Legislativa. Né? Agora, vamos lá, né? O caso, a imagem do dia é o deputado Glauber Braga. Esse realmente fez hoje, e ele teve uma péssima ideia, né? Sabe aquela frase atribuída a frase de Karl Marx, né? A história primeiro é como tragédia, depois como farsa, né? Então, a direita, os deputados da direita foram lá e ocuparam a mesa, né, sentaram na cadeira da presidência. Agora, o deputado Glauber Braga tem a brilhante ideia de repetir o ato, sentou na mesa do presidente. Olha, Felipe, se virar moda, todo deputado que tiver um problema na comissão de ética, risco de cassação, vai lá e senta na mesa do presidente, faz o seu protesto. Né? Cá entre nós. O deputado Glauber sabia que isso ia acontecer, quis fazer a cena, ganhou manchetes em todo o Brasil e tal. Vamos lá, no mundo da comunicação, você entende melhor que eu isso, com esta mídia que ele ganhou, que obviamente no Brasil polarizado, ele vira herói na sua base política. Né? Então, se ele for caçado, vamos supor que ele não perca os direitos políticos, ele se reelege, porque virou herói, né? Desafiou o conservadorismo, os poderes, etc. Agora, vamos lá, é lamentável que a política brasileira, sim, chegue nesse padrão, né? Então, vamos lá, né? É totalmente lamentável isso.
O 18 de Brumário, tem esse D no meio, né? O 18 de Brumário, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Karl Marx, né? A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Bem, eu fiquei pensando como é que era o nome do... É o 18... O 18 de...
Agora, tem um detalhe, Chile, que é importante.
Eu só tenho uma informação que é mais urgente que isso, porque nós vamos continuar conversando. Uma boa notícia para quem está nos ouvindo na Rádio Bandeirantes, principalmente nesse momento, nos pontos de ônibus em São Paulo. Acabou a greve dos ônibus em São Paulo. Motoristas e cobradores chegaram a um acordo com os patrões e estão voltando para o trabalho. É claro que milhares de pessoas já foram prejudicadas na volta para casa, milhares de trabalhadores. As pessoas têm todo o direito a um transporte coletivo feito de forma segura e ordeira, mas a boa informação desse horário agora é que acabou a greve de ônibus em São Paulo. Os coletivos devem voltar a circular. A expectativa da prefeitura é que voltem a circular em maior número, porque há muitas pessoas ainda prejudicadas, principalmente em função da chuva, aguardando para voltar para suas casas, em função que muita gente não tem preço, não tem dinheiro para pagar o preço dos aplicativos, do táxi, e foi prejudicado pela greve, que não foi anunciada, foi uma paralisação a partir do não recebimento do 13º salário. A informação do momento, portanto, acabou a greve, coletivos devem voltar a circular. Para você que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes em São Paulo, é a notícia do momento. Vamos acompanhar os próximos movimentos de cobradores e motoristas de ônibus. Volto com o Fernando Schiller, cientista político, a respeito do que acontece no Congresso Nacional. Schiller, a qualquer momento deve ser votada a dosimetria, que é uma outra situação envolvendo aí Congresso e Supremo Tribunal Federal. Schiller.
Só antes, me permite, Felipe, só para fechar o ponto anterior, acho que vou colocar para os nossos ouvintes e telespectadores a pergunta que eu acho central aqui, porque a gente, na Band, a gente tem essa marca, né? Vamos discutir o fato, o conteúdo. O deputado Glauber Rocha, Glauber Braga, ele agrediu, o Glauber Braga agrediu um jovem do MBL, né? No outro mérito, quem tinha razão, quem não tinha razão, ele meio que chutou, me expulsou ali da Câmara a pontapés. Deve ser expulso, deve perder o mandato ou não? Essa é a pergunta. E aqui não importa, né? Tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita, a democracia é bacana por causa disso, tá? Mas pode um deputado expulsar a pontapés um jovem que lá falar a provocação dele, fazer o protesto dele? Essa que é a questão, né? E aí, a partir daí, tem o juiz Esperniandi, etc. E eu acho que é isso que tem que ser avaliado. Quanto à dosimetria, vamos lá. De novo, tomou coragem o deputado Hugo Mota. Obviamente aqui há alguma retaliação ao governo, né? Todo mundo acompanhou o tema Gilmar Mendes, né? O tema do impeachment, aí é um problema mais ligado ao Senado, mas há um avanço por parte do Supremo Tribunal Federal em cima de prerrogativas que são do Congresso Nacional. Aí houve todo aquele conflito em função da PEC, chamada PEC da segurança pública, enfim, das facções, PL, antifacção, etc. Né? E aí houve a crítica muito forte da base do PT, Hugo Mota, especialmente por parte do líder do PT, Lindebert Farias. Hugo Mota ficou muito desgastado com aquilo, enfim, satisfeito com o governo, não foi naquela cerimônia onde o Planalto comemorou a redução, a isenção até 5 salários mínimos do imposto de renda. Então tem toda uma história recente de desgaste entre o Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara, tanto Davi Alcolumbre como o Hugo Mota, por razões diferentes, mas que acabam se comunicando, e o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Então a Praça dos Três Poderes não está num clima bom, a vibe lá na Praça dos Três Poderes não está nada boa, né? E aí houve, aí surge a candidatura do Flávio Bolsonaro, então aumenta a pressão em redes sociais. Hoje me perguntaram muito, Felipe, pô, mas então é a candidatura do Flávio Bolsonaro que empurrou a votação. Não é só a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela deu um novo tônus para a oposição. Ela deixou o Centrão um pouco perdido, ela tirou o ímpeto do Centrão, aquela ideia de, bom, Bolsonaro vai ficar na cela dele, vai ficar tranquilo lá, vai apoiar um candidato da centro-direita, vai ser o Tarcísio, vai ser o Ratinho, tá tudo bem, esquece dosimetria, esquece anistia, toca a vida para frente. Este cenário desaparece, tá? O deputado Paulinho, que vinha muito desgastado com o projeto, aliás, vamos dar um crédito aqui para o deputado Paulinho da Força, ele sempre disse, e a gente também aqui, né, numa outra posição de comentário, na análise na Band, que o projeto da anistia nunca teve chance no Congresso, mas a dosimetria pegou, né, pegou. E por que isso? Porque há um reconhecimento de que houve exagero nas penas, né? Há um reconhecimento que houve exagero com a Débora dos Santos, com o rapaz que pegou a bola do Neymar, com um outro rapaz lá que pegou uma cópia da Constituição, ou seja, que penas foram aplicadas, vamos lá, num cálculo dobrado. Então, por exemplo, a pena por o crime, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito ou golpe foi somado, quer dizer, as penas, né, foram somadas e a partir dali você teve penas muito altas. Imagina a moça, até hoje a gente fala desse tema, né? Pintou lá com batom a estátua, aí 14, 15 anos de condenação. Então tudo isso foi pesando. E agora chegou o momento, tem maioria, eu não tenho dúvida que se for a plenário isso será votado, será aprovado, e aí vai para o Senado Federal. O que surpreende, Felipe, é que o senador Davi Alcolumbre está dizendo que vai mandar para a CCJ e que deve ir ao plenário ainda antes do recesso. Se isso acontecer, a gente vai ter uma situação muito curiosa. Vai ao presidente Lula, ele deve vetar. Não sei se o Congresso terá tempo ainda, antes do recesso, para derrubar o veto ou não. Talvez isso fique para depois. Não é? De qualquer maneira, uma enorme vitória, terá sido, se isso acontecer, uma enorme vitória para a oposição. O Planalto, o Palácio Planalto, o presidente Lula, não pode nem ouvir falar em dosimetria, porque isto quebra muito da narrativa do governo e logo da pré-candidatura, né, para as eleições do ano que vem, que é o tema da democracia. Porque se houver, de fato, né, se for feita a votação da dosimetria, significa que o Congresso Nacional reconheceu que houve exageros, que houve, eventualmente, exagero nas penas, nas aplicações, enfim, na dosimetria, nos enquadramentos, na não individualização das condutas.